Audiobook grátis apresenta. Nada entorpece a alma de um Enkidu, como a dor de uma desilusão. A Silveirinha tinha enfiado à pressa uma capa, posto sobre os cabelos revoltos o chapéu desabado e saído para a rua, com a anciã de um asfixiado pelo ar livre. Precisava desabafar o coração opresso, contar ao padre Pierre tudo o que se tinha passado, acolher-se toda na consolação da sua meiguice e do seu bom conselho. A essa hora, deveria ele estar na igreja, ensinando o catecismo às meninas, um grupo de crianças pobres que havia de comungar a 1º de maio. Felizes, essas criaturinhas, que assim podiam entregar a sua alma à devoção sem que ninguém se opusesse à sua vontade. Conquanto não morasse longe da igreja, a Silveirinha tomou um carro, para evitar encontros importunos e acabar depressa com a aflição que a torturava. Ao chegar à igreja, sentiu um grande desapontamento, encontrou-a fechada. Que fazer? Perguntou ela a si mesma, fixando no ar. A Silveirinha 147. Lindo e um pouco frio do dia, um olhar interrogativo. Sem acreditar no que os seus olhos viam, desceu. Ainda do carro para empurrar a porta do templo. Que lhe parecia no momento como uma fortaleza. Inexpugnável. Tudo se fechava diante do seu caminho, tudo mudava de aspecto, ameaçando-a de abandono. Ela correra para o padre Pierre. Como uma criança corre para a mãe num instante de pavor, e até esse refúgio se lhe negava de um modo tão imperativo e absoluto. Entretanto, ela precisava de alguém que a ouvisse, que lhe enxugasse as lágrimas, que lhe apontasse a estrada a seguir, porque já não percebia nada, no caos do seu desespero. Surgiu-lhe então, repentinamente na lembrança, a figurada sua mestra preferida no colégio. Iria contar-lhe as atribulações do seu espírito, pedir-lhe um afago das suas mãos suaves e que a deixasse rezar na capela, no mesmo lugar em que se ajoelhava em pequena, para pedir a Deus de mãos postas perdão por se ter casado com um herege tão irredutível, um pecador tão impenitente. Voltou de novo para o carro, deu ao cocheiro o endereço com modo quase inconsciente e deixou-se levar, respirando com força o ar, que lhe arrefecia a carne. Mas estava escrito que o seu dia havia de ser de um JTS a Silveirinha. Decepções, ao aproximar-se do portão do colégio, viu perto dele um grupo de amigas em que figurava a Magdalena, muito risonha e paureira, com um enorme ramo de rosas brancas na mão. Aborreceu a presença da sua antiga condiscípula e, só para não ter de lhe apertar a mão e sofrer indagações, ordenou ao cocheiro que seguisse para diante e não parasse senão à sua ordem. Que estaria fazendo ali a Magdalena, parada na rua com as outras, em ar de quem espera? Para quem seriam aquelas rosas? Para o altar do padre Pierre, talvez. Talvez. E como levava flores e ia alegre e tranquila, o encontraria de certo de mãos estendidas e lábios sorridentes. A tarde desmaiava em tons opalinos, e a aragem vinha da serra, impregnada do cheiro acre das matas, agitar os cabelos da Silveirinha, que toda se encolhia a um canto do carro, sem saber que resolução tomar. Voltar para casa sem um conselho, sem um desabafo? Nunca. A sua casa agora metia-lhe medo. Era como uma jaula em que ela fosse entregar o seu corpo débil às garras de uma fera violenta. Depois de ter saído, não poderia entrar sem nova orientação. E quem lhe a daria? Por si só, não a encontrava, não a encontraria nunca. Vinham-lhe logo novos temores, teria o marido dado pela sua falta? Estaria ele. A Silveirinha e apóstrofo. Alarmando a casa com interrogações aflitivas. Se ele se zangasse, ainda mais paciência. O que ela fazia, fazia-o para seu bem, dele, e pela própria salvação da sua alma. A abnegação cristã tem limites, tinha-se esforçado até ao sacrifício, para iluminar o espírito desvairado do marido, mas não perigaria também a sua alma consentindo ela em tão perigosa convivência? De cada uma das curtas palavras que dissera e que ouvira do marido levantavam-se sombras que lhe obscureciam a razão. Tinha resolvido fugir-lhe, enquanto não se desse o milagre da sua conversão. Na ausência, redobraria de ardor na sua fé, obedeceria em tudo à vontade de Deus, humildemente, até que o suspirado raio de luz iluminasse o trevoso espírito do ateu. Só então voltaria para ele. Antes, nunca. Arrepiava-se com a ideia de que a sua vida matrimonial a levasse ao inferno. Cada beijo trocado com aquele homem sem fé já a tinha com certeza impelido para as penas eternas. Considerava-se agora uma vítima do diabo. Fora por sugestão do diabo que tinha consentido em ser a esposa, a íntima, de uma criatura herege a quem ela amava, apesar de tudo, às vezes com um desejo torpe, vergonhoso, animal. A sua imaginação, mal nutrida por uma literatura superficial, acudia à ideia da tentação de Margarida. Ela era Margarida. O desgraçado do... Ou a Silveirinha. Marido era o Fausto, e o Mefistofeles andava invisivelmente mais poderosamente esparso no ar diluído nas águas que ela tinha respirado e bebido, desde o seu primeiro encontro com o médico, em casa de uma amiga comum. Compreendi agora por que motivo experimentar então ao véu aquela sensação inexplicável de que seria um dia sua mulher. Na maneira forte porque ele lhe apertou a mão, na franqueza quase brutal com que olhou para os seus olhos tímidos, ela sentiu enunciado o direito da posse, o domínio de uma vontade a que teria de obedecer. Fora tão estranho e tão profundo esse sentimento, que, sendo mais tarde informada de que o médico era um livre pensador, não teve o mais leve sobressalto, persuadida que tinha sido inspirada pelo seu anjo da guarda para salvar aquele homem transviado, com a sua fé e o seu devotamento. Mas o que supusera ter sido um segredo do céu não fora senão uma insinuação do inimigo. Sentia-se agora por isso transida de espanto, disposta a todos os sacrifícios para o esconjuro do mal. Bateria sua alma, conspurcada pelo pecado mortal, nas duras pedras do arrependimento elaval a ia com lágrimas até fazê-la resplandecer de pureza e de alvura. Por penitência sofreria o mal da saudade e fal ia sofrer. Depois de contar tudo ao padre Pierre e de ouvir o seu santo conselho, partiria para a casa da madrinha, num sertão minha Silveirinha e cinco ele. Neiro, ou entraria para um convento. Preferia o convento. Depois de andar por várias ruas o cocheiro voltou por deliberação própria à porta da igreja. Como já estivesse aberta, a Silveirinha embarafustou por ela, caminhando por entre as suas paredes caiadas até a capela-mor, sem ver ninguém. Até que surgiu de um lado o sacristão informando-a de que o padre Pierre estava na sacristia à espera das meninas para o catecismo. E como lhe notasse a expressão alterada do rosto, aconselhou. Tendo pressa, é bom ir falhar-lhe antes que cheguem as crianças. Se é para acudir a um moribundo, deixa-se tudo. Obrigada. Padre Pierre estava sentado de costas para uma janela em que o sol poente punha cores de vitral. E essa luz de fora dava-lhe aos cabelos loiros e crespos que lhe engrinaldavam o solidel preto. Refulgências luminosas de aureola de ouro. Vendo a Silveirinha caminhar para ele com passo desigual e ar esgazeado, estendeu-lhe as duas mãos brancas e perguntou-lhe, com uma voz embebida em doçura. Venez, mon infante. Venez. Oh, mon père. Que vous êtes beau versei. Voyons, du courage. Ma doce brebis, du courage. Asseyez-vous. Vous. Rietes pas prudente de me venir chercher a sete. Ele quintas viverinha. Traço, 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 traço. Traço, 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 j. J, j. Um INR. Em um maior que barra vertical e barra vertical. Eurici. Em tout cas de vous écoute. Parlez. Might. Parlez donc. A Silveirinha rompeu, então, a falar à meia. Voz, num desespero, contando toda a cena passada. Entre ela e o marido, sem esconder mesmo nenhum detalhe, nem as apreciações que o médico fazia a respeito do padre, o seu querido confessor. Era indispensável que ele soubesse tudo, para poder guiá-la depois com mão segura no caminho da salvação. À proporção que ela falava, o padre ia pouco a pouco mudando de aspecto, sem que nenhum traço nem nenhum gesto exprimisse entretanto a violência da sua impressão, a meiguice habitual. Do seu modo transformava-se em reserva. Ele ouvia sem falar, cerrando os olhos como paranal. Deixar penetrar neles a influência daquele rosto. De mulher, ou para não deixar transparecer a expressão do seu sentimento. Quando a Silveirinha interrompia a sua narração, à espera de uma pergunta ou de um conselho, ele permanecia silencioso e grave, à espera. Por sua vez, que a torrente continuasse. E a torrenta continuava, refletindo ideias já expostas, repetindo admoestações, ralhos, censuras, ciúmes. A frieza austera do seu confessor desnorteava. A Silveirinha. Não era aquilo que ela esperava. Zero. Refúgio consolador que a sua alma buscara pare. A Silveirinha, ele 53. Se afechado por uma porta de bronze, ainda mais. Inviolável que a da própria igreja. Por que seria que o padre Pierre não lhe segurava agora as mãos, como das outras vezes, e não fazia penetrar até ao fundo dos seus olhos tristes? A inefável doçura dos seus olhos azuis? Por que seria que ele afastava agora, com um movimento bem perceptível, a cadeira em que estava, da sua cadeira, cada vez que ela, num ímpeto de confidência, procurava aproximar-se mais? Que se evolaria da sua pessoa, para assim transformar a alma piedosa do amigo na alma fria de um juiz? Por que se fazia mudo, quando forçosamente adivinhava que a única voz que a sustinha na vida era sua? Por que se transformava a expressão sorridente da sua boca numa expressão amarga e desdenhosa? Seria crivei que ela já estivesse tão contaminada da peçonha do pecado, que ele a julgasse indigna do seu interesse e temesse o seu contado. Seria crivei que ele não se debruçasse sobre a sua agonia, vendo-a caída em tão fundo precipício. Quando ela terminou, exausta, num soluço, o padre continuou ainda silencioso. Lá fora, na igreja, as crianças já reunidas para o catecismo, começavam a rezar alto a ladainha. Silveirinha enxugou os olhos inundados e ousou interrogar o seu confessor de modo mais urgente. Ele 51 a Silveirinha. Pôde fazer-me entrar já amanhã para um convento? Diga. Ele olhou-a com frieza. Depois disse, com serenidade e altivez, volte para sua casa. Peça perdão a seu marido. O seu lugar é junto dele e para sempre. Não creia que o demônio se tenha imiscuído na sua vida. Quem a inspirou foi Deus. Trate de fazer pela bondade o que não conseguirá nunca pela violência, que a luz de N crença penetre, cedo ou tarde, na alma que o seu anjo da guarda aconselhou a iluminar. Até a hora da morte não se deve abandonar nenhum ímpio a si próprio. Volte para casa, procure ser esposa dedicada e mãe fecunda. E nos filhos que as mulheres melhor podem servir o amor de Deus. Eu rezarei por ambos. Padre, murmurou Silveirinha, com olhar de queixa e de espanto, estendendo-lhe as mãos, à espera do afago costumado. Mas as mãos do padre Pierre continuaram imóveis e ele disse, ainda no mesmo tom pausado, frio e imperativo, não volte a ver-me. Quando quiser confessar-se, procure o padre Gil, ou outro padre qualquer. A mim, não. Nunca mais. A Silveirinha sentia-se desmaiar. E compreenda que seu marido não é um homem vulgar, que se deixe vencer por atos de rebeldia nem convencer por argumentos apaixona a Silveirinha e 55. Dos mais convirá com ele empregar a doçura e a persuasão da verdade, por meios brandos, tenazes, mais delicados e respeitosos. Sem o seu amparo? Não sem o seu conselho eu sinto que não conseguirei nada, nada. Ó, monsenhor, por que retirar-me a sua proteção, por que me abandonar, depois de tantas promessas? Padre Pierre olhou-a com severidade. A senhora não me compreendeu. Eu não lhe prometi nada. Acalme os seus nervos. A sua excitação fal é imprudente. De resto, a senhora sempre foi imprudente. Por que não me disse isso nunca? Por que esperou por esta hora de desespero para magoar-me com essa censura? Diga, por quê? e como o padre Pierre a olhasse com estranheza e rispidez, ela suspirou: Perdoe-me, monsenhor, eu nem sei o que digo, sou muito infeliz. Nesse ponto a Silveirinha interrompeu o que ia dar, abalada por um grande choque. Magdalena entrava na sacristia, sobraçando seu ramo de rosas. Padre Pierre? Venezuelano Moninfante. E os lindos olhos do padre se descerraram numa grande chama azul. Todo ele se transformava num sorriso, aquele sorriso a que tanto se acostumara a pobre Silveirinha, e que era o próprio. Ele 56 a Silveirinha, sol para o seu coração friorento. E ela que não supusera nunca ver esse sorriso dirigido para outra. Topando com a sua antiga colega, N. Magdalena fingiu um espanto em que transparecia um fio de ironia, e disse: Ah! Guiomar, você estava aqui. Como vê? Eu não podia supor. Desculpe. Não faz mal. Faz. Não gosto de ser indiscreta. Não foi indiscreta. Eu vou-me embora, disse a Silveirinha procurando dominar o azedume que malgrado seu transparecia na sua voz. Ora essa. Vai-se embora porque eu cheguei? Também não quero ser indiscreta. Ah, por isso não. Eu não tenho segredos. Nem eu. Então fiquemos ambas. Não, interveio o padre. Madame Jordão acabava justamente de se despedir de mim. Parte brevemente para o Rio. Já. Pois eu ficarei em Petrópolis até o fim de maio. E porque você é menos friorenta do que eu. Faz muito bem. Como sempre. E bom não se gabar demais. Obrigada pelo conselho. A Silveirinha F. E como Magdalena se voltasse para o padre é. O padre para Magdalena, a Silveirinha saiu, de cabeça erguida e olhos secos. Entrou no carro. Como um autômato e foi só depois de ele se pôr em movimento que ela pensou na sua situação. Culpando-se de ter sido excessivamente franca. Para com seu confessor. Maldizia o assodamento. Com que repetira todas as palavras acusatórias do marido e as suas raivas contra Magdalena. Percebia, infelizmente já tarde, que o padre Pierre se sentia agora incompatibilizado com ela, que tudo entre ambos estava acabado e da pior maneira. E não se podia explicar como viver sem a presença, embora furtiva, do seu querido amigo espiritual e como sem ele poderia completar a sua obra de religião e de piedade. Como um estatuário, que por um gesto desastrador fizesse cair e esfarelar-se no chão a estátua amorosa em cuja elaboração trabalhasse há meses. No angustiado ardor de uma ideia fixa, assim a Silveirinha julgava ter, com um simples gesto, destruído para sempre o seu ideal. E que fazer agora? O que fazer? Peça perdão a seu marido. Dissera-lhe. Pierre. Como se lhe fosse fácil a ela pedir perdão. E, querendo pensar na atitude do marido e preparar-se para o enfrentar com dignidade, pensava na atitude do padre Pierre, na sua frieza, nas suas palavras duras de admoestação. Ele 58 a Silveirinha, nunca supusera poder véu assim ríspido e inflexível. A culpa fora dele, que a chamara para si, a envolvera toda no calor da sua voz cheia de modalidades carinhosas, na cadência dos seus gestos protetores, nas promessas de a conduzir através de todos os escolhos até ao almejado triunfo do seu amor. A culpa fora dele, que a absorvera, a escravizara a sua influência, para a repelir depois sem comiseração. Afeita ao seu amparo, certa de que só dele podia vir a palavra decisiva que a fizesse conquistar a conversão do marido, a Silveirinha não sabia agora como se poderia conduzir na vida. Era como um cego no meio do tumulto das ruas, a quem o guia tivesse repentinamente retirado a mão. Tinha a impressão de ir ser esmagada logo ao primeiro passo. Percebia bem, Magdalena tinha tirado seu lugar na afeição do padre Pierre. Era sempre a mesma, aquela Magdalena dos ditos mordazes e das invejas pequeninas. Volte para casa e peça perdão a seu marido, tinha-lhe dito seu confessor. E ela, que lhe obedecia sempre tão cegamente, porque relutava agora em fazê-lo. Quando, por fim, entrou em casa, perguntou à criada, nervosamente: Meu marido? A Silveirinha ele 5V. Está no escritório com o senhor Silveira. Ah, meu pai. veio a bocado. Tem ambos perguntado pela senhora para toda parte, pelo telefone. Quer que eu vá avisá-los?
Não.
Eu vou. Dê-me primeiro um copo d'água gelada. Parece que estou com febre. Logo se vê, a senhora está com feições de doente. A Silveirinha não respondeu e instantes depois caminhava pelo corredor até a porta do escritório, que abriu timidamente. Zero marido estava em pé, olhando por uma janela aberta para o arvoredo do quintal, com o ar absorto de quem interroga o desconhecido. Zero pai lia tranquilamente em uma cadeira de balanço. Ao senti-la, voltaram ambos a cabeça, rapidamente. Silveirinha caminhou devagar até junto do médico, pegou-lhe na mão que pendia inerte ao longo do corpo e disse com voz clara e comovida, perdoa-me. Como o marido não respondesse imediatamente, atônito, o pai indagou sem se poder conter, mas onde estavas, afinal, que perguntamos a toda a gente por ti e ninguém nos soube responder. Estava na igreja, e vim de lá firme no pruiou a Silveirinha. Posito de respeitar as ideias de meu marido, e partir para o Rio, quando ele quiser. Para a Europa. Para a Europa. Ó que vocos vão. Para que diabo serve então o dinheiro? Mas na igreja, esse tempo todo? Forte paciência. Orem que vocês as mulheres leem ideias. A melhor igreja, é o lar. Fica sabendo, é o lar. Ainda calado, o doutor Jordão contemplou a mulher demoradamente. Viu-lhe vestígios de lágrimas nos olhos, e notou-lhe a extrema palidez do rosto, transtornado e aflito. O que deveria ter sofrido essa criaturinha inflexível e nervosa para chegar àquele estado de abatimento e de humildade? Na verdade, haveria razão para tão graves atitudes? Ela não o ofendera na sua honra, fora uma questão de leviandade que por sua vez ele tinha sublinhado de um modo demasiadamente brutal. Precisamos aprender a ser felizes. Disse ele por fim, aconchegando a cabeça da mulher ao seu largo peito, onde o coração batia com força.